Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa, de Mark Blyth. É um ensaio de economia política que examina criticamente a ascensão das políticas de austeridade após a crise financeira de 2008. Em vez de tratar cortes de gastos públicos como uma solução técnica neutra, o autor investiga as bases históricas e intelectuais dessa ideia, mostrando como ela foi defendida moralmente e aplicada como resposta à dívida e ao desequilíbrio fiscal. O livro combina análise histórica, teoria econômica e crítica institucional para sustentar que a austeridade não apenas falha em promover crescimento, como também aprofunda recessões, transfere custos para a população e beneficia credores e elites econômicas. A obra se tornou uma referência no debate sobre crise, dívida pública e desigualdade, especialmente por contestar o senso comum de que apertar o cinto é sempre a saída mais responsável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica central à austeridade como resposta à crise. O argumento principal do livro é que a austeridade não deve ser tratada como solução universal para crises econômicas. Blyth mostra que cortar despesas, salários e investimentos públicos em momentos de fragilidade tende a reduzir a demanda, enfraquecer a atividade econômica e piorar a própria relação entre dívida e PIB. A obra insiste que, quando vários países adotam a mesma estratégia ao mesmo tempo, o efeito agregado pode ser recessivo em escala internacional. Isso é importante porque desloca a discussão da moralização do gasto público para o exame dos mecanismos reais da economia. Em vez de presumir que o Estado é o principal responsável pela crise, o autor lembra que a origem do problema em 2008 esteve ligada sobretudo ao colapso financeiro e ao resgate do sistema bancário. Assim, a austeridade aparece como política que corrige o erro no lugar errado e pune quem não causou a crise. Em segundo lugar, como a dívida privada foi convertida em dívida pública? Um ponto decisivo da obra é a explicação sobre a transformação do endividamento privado em dívida pública após o colapso financeiro. Blyth destaca que o resgate de bancos e a recapitalização do sistema financeiro transferiram para o Estado parte do custo acumulado por agentes privados. Isso altera radicalmente a narrativa segundo a qual governos teriam gastado demais por irresponsabilidade própria. O livro mostra que a pressão por ajuste fiscal nasce, em grande medida, de uma socialização das perdas do setor financeiro, enquanto os ganhos anteriores permaneceram privatizados. Essa leitura é relevante porque muda o enquadramento do debate, o contribuinte passa a arcar com custos de uma crise produzida por instituições que, em muitos casos, foram preservadas pelo poder público. Ao discutir esse mecanismo, Blyth revela como a austeridade também funciona como dispositivo político de distribuição de prejuízos, e não apenas como ferramenta para equilibrar contas. Em terceiro lugar, as origens intelectuais da ideia de apertar o cinto, o livro não se limita a criticar políticas recentes. Ele rastreia a genealogia intelectual da austeridade ao longo de séculos. Blyth reconstrói um percurso que passa por autores como John Locke, David Hume e Adam Smith. Chega à escola austríaca e inclui nomes como Schumpeter e Friedman, além de economistas e correntes associadas a centros europeus contemporâneos. Esse mapeamento mostra que a austeridade não surgiu apenas como reação emergencial a déficits, mas como uma forma persistente de pensar ordem, disciplina e responsabilidade econômica. O autor sugere que a ideia ganhou força porque combina argumentos econômicos com justificativas morais sobre virtude, sacrifício e punição. Ao expor essa trajetória, o livro permite entender por que a austeridade ressurge em diferentes momentos históricos com aparência de inevitabilidade. O valor dessa abordagem está em mostrar que políticas econômicas são sustentadas por tradições intelectuais, não apenas por cálculos técnicos, e que essas tradições moldam o que governos consideram aceitável em tempos de crise. Em quarto lugar, Europa, Estados Unidos e os efeitos políticos da austeridade. Outro eixo importante do livro é a comparação entre a experiência dos Estados Unidos e a da Europa. Blyth observa que a Europa já carregava uma cultura fiscal mais rígida e institucionalizada, enquanto os Estados Unidos enfrentaram a crise com maior resistência a uma quebra sistêmica, embora também tenham adotado medidas de contenção e ajuste. A comparação é útil porque evidencia que a austeridade não opera da mesma forma em contextos distintos. Ela depende de estruturas monetárias, regras fiscais, coalizões políticas e grau de coordenação entre países. Blythe enfatiza que a insistência em cortes pode alimentar desemprego, reduzir proteção social e ampliar tensões sociais, sem resolver o problema da solvência. Em termos políticos, isso significa que a austeridade não é apenas uma estratégia econômica, mas um modo de reorganizar prioridades do Estado. O livro chama atenção para o fato de que, ao sacrificar serviços públicos e direitos, a política de ajuste pode enfraquecer a legitimidade democrática e aprofundar desigualdades já existentes. Por último, moralidade econômica, credores e desigualdade social, Blythe também examina a austeridade como narrativa moral, não só como programa de gestão fiscal. O livro mostra que o discurso do sacrifício costuma apresentar cortes como punição necessária, após uma suposta festa de excessos, o que desloca a atenção dos verdadeiros responsáveis pela crise para os cidadãos comuns. Essa moralização da economia favorece credores, bancos e setores de alta renda, porque legitima a transferência do custo do ajuste para trabalhadores, contribuintes e usuários de serviços públicos. Ao invés de promover igualdade de oportunidades, a austeridade tende a reforçar a concentração de renda e a precarização social. O autor argumenta que políticas desse tipo podem até satisfazer exigências de mercados e credores no curto prazo, mas produzem efeitos duradouros sobre emprego, proteção social e coesão econômica. Assim, o livro se destaca por mostrar que debates sobre orçamento também são debates sobre justiça distributiva, poder e quem deve suportar o ônus das crises. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia política, políticas públicas, história das ideias e debate fiscal contemporâneo. Também é especialmente útil para quem acompanha crises financeiras, desigualdade e o papel do Estado em períodos de retração econômica. Seu diferencial está em não tratar a austeridade como um tema puramente técnico. Blythe combina história intelectual, análise institucional e crítica da narrativa moral que cerca os cortes de gastos. Isso torna mais abrangente do que textos que apenas defendem ou atacam políticas fiscais com base em indicadores de curto prazo. O livro ajuda o leitor a compreender por que a austeridade se tornou uma resposta tão influente, mesmo quando seus resultados práticos são contestados. Ao mostrar a distância entre discurso responsável e efeitos sociais concretos, a obra oferece uma leitura mais sofisticada sobre dívida, crise e distribuição de perdas. É, portanto, uma referência valiosa para quem quer entender não só o que foi feito após 2008, mas por que essa resposta continuou a parecer plausível para tantos governos e economistas. Se você quiser apoiar Mark Blythe, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!